Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Mapa e Risco, podcast de Geologia Ambiental. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e nesta quinta temporada estamos no ar com mais conteúdo relacionado à geologia ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres, junto a convidados conosco aqui nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @georriesufra. Desejo a todos uma boa escuta. A capacidade de prevenção de riscos ambientais das pessoas e comunidades passa por um processo fundamental de educação, informação e comunicação. As comunidades e os governos desempenham um papel central na resposta imediata aos impactos de inundação. Atitudes de enfrentamento, como construir casas elevadas e levantar móveis, são ações tomadas com frequência durante o processo de inundação por pessoas que habitam áreas de risco. Enquanto que, por exemplo, governos sinalizam ruas inundadas e o Corpo de Bombeiros responde a chamados urgentes. Com frequência, após as grandes inundações, é necessário o processo de limpeza dentro da casa e na rua. Mas, além das atitudes durante o evento, quais são as medidas de prevenção que podemos tomar antes dos danos instalados? Para reduzir riscos e vulnerabilidade, é preciso saber agir. Tu sabes o que fazer antes, durante e depois de uma inundação? Pois fica com a gente que a Lorena Morim, discente de Engenharia Ambiental e de Energias Renováveis, preparou um episódio sobre prevenção à inundação, desenvolvido no âmbito de sua bolsa de extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia. O conteúdo desse episódio também teve o apoio da Defesa Civil do Estado do Pará. E fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve iremos divulgar o material educativo institucional produzido em parceria com a Defesa Civil do Estado do Pará e o Corpo de Bombeiros, e que será destinado a toda a sociedade.
Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao episódio 47 do Map Risco, podcast de Geologia Ambiental. Meu nome é Lorena Morim, curso o sétimo semestre de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis na Universidade Federal Rural da Amazônia e sou membro do Grupo de Estudos de Riscos, Impactos Ambientais e Geotecnologias na Amazônia, coordenado pela professora Milena Andrade. No episódio de hoje, eu vou abordar a temática prevenção à inundação, discorrendo um pouco sobre as orientações contidas na cartilha Ondas de Rio, Cartilha de Prevenção à Inundação, elaborada como parte do projeto de extensão no qual eu trabalho. Bom, para começar é importante definirmos o que é uma inundação, né? E nesse sentido a gente pode dizer que as inundações são eventos naturais que ocorrem em rios, lagos e igarapés, e é uma situação frequentemente causada por chuvas fortes e rápidas ou por chuvas de longa duração. Essas chuvas fazem com que a água transborde o leito natural do corpo hídrico, e em locais com influência de maré, quando a maré alta coincide com as fortes chuvas, também pode ocorrer uma inundação. Também é importante, nesses momentos iniciais, diferenciarmos as inundações de outros eventos, como as enchentes e os alagamentos. As enchentes, ou cheias, como são conhecidas também, são definidas pela elevação do nível d'água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão do rio, atingindo a cota máxima do canal. Porém, essa água ela não extravasa, como ocorre na inundação. Por sua vez, o alagamento é um acúmulo momentâneo de água, né, em determinado local por conta de uma deficiência no sistema de drenagem. Diante desses conceitos iniciais, nós podemos entender que as inundações elas são eventos naturais, contudo, esse fenômeno ele pode causar prejuízos ao ser humano quando este altera a paisagem, né? Essas alterações podem ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, quando as pessoas utilizam e ocupam as margens de cursos d'água com moradias irregulares, com a retirada da vegetação das margens dos rios, com a disposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos d'água e com alterações das características da bacia hidrográfica, pela construção de barragens e diques, por exemplo. E olhando toda essa problemática de uma perspectiva mais próxima, é de conhecimento de todos que no estado do Pará, grande parte da população mora em locais sujeitos a inundações por conta do crescimento desordenado de muitas cidades e pela falta de políticas públicas que visem dar moradia de qualidade para essas pessoas. Esse problema ele se torna ainda mais grave com as chuvas intensas nos meses de dezembro a maio, que compreendem um tempo de inverno amazônico. Portanto, esse episódio ele se destina a todas as pessoas que morem ou tenham conhecidos que morem em locais sujeitos às inundações, pois o que eu vou apresentar aqui são algumas medidas que vocês podem tomar para manter a si e a sua família em segurança. Primeiramente, existem algumas medidas que podemos tomar antes da inundação começar, né, como forma de amenizar os seus impactos, ou até mesmo impedir que esse evento tenha condições de acontecer. Tais medidas são: não despejar e não permitir que outras pessoas joguem lixo nas ruas e nas encostas dos igarapés e dos rios, pois esse resíduo inevitavelmente ele vai entupir os bueiros e vai dificultar o escoamento da água da chuva, podendo causar inundações. As outras medidas compreendem manter os bueiros da rua limpos para facilitar o escoamento da água, manter a vegetação das margens dos rios, pois elas são muito importantes para impedir que a água ultrapasse o leito do rio, e sempre verificar os telhados e cales da sua casa a fim de eliminar possíveis entupimentos. Também é importante manter o quintal limpo para evitar que objetos cortantes dispostos pelo quintal possam ser levados pela água e possam eventualmente vir a ferir uma pessoa. É importante também acorrentar os botijões de gás para que também não sejam levados pela água e, finalmente, se possível, não construir próximo à margem de rios e canais. Além disso, todo morador de áreas de risco de inundação pode se cadastrar gratuitamente no Serviço de Alertas da Defesa Civil, bastando para isso enviar um SMS com o seu CEP, sem precisar colocar hífen ou espaço, para o número 40199. Também é importante, sempre que possível, acompanhar jornais, redes sociais ou o rádio para saber as previsões meteorológicas e informações da Defesa Civil. Em seguida, existem algumas orientações sobre como proceder durante as inundações, seja dentro de casa, fora de casa ou até mesmo dentro do carro. E de início, né, é sempre recomendável ficar em casa durante as chuvas. Contudo, caso você perceba que há possibilidade da água adentrar a sua casa, é melhor sair antes da inundação. Também é importante nunca deixar crianças ou portadores de necessidades especiais trancados em casa, pois caso haja uma emergência, eles não vão conseguir sair. Também existem algumas orientações importantes para minimizar perdas caso você esteja dentro de casa, como manter todos os objetos de valor em uma parte alta da casa, para que estes não sejam levados e nem tenham contato com a água. Esvaziar a geladeira e manter ela aberta para que esta não flutue. Manter todos os vidros bem rosqueados e longe do alcance das águas, se possível. E suspender os móveis, também se for possível. E o mais importante, deixar os documentos embalados em sacos plásticos em um local alto, de fácil acesso, caso você precise sair rapidamente de casa. Outra questão igualmente importante é lembrar de fechar o registro de água e de energia elétrica da casa, para que não sejam causados ainda mais danos na sua residência. Já no caso que você estiver fora de casa, é importante ir para locais altos, ficando o mais longe possível, né, de qualquer correnteza. E também é importante se manter calçado, para que você não possa ferir os seus pés em algum escombro, por exemplo. E não procurar abrigo debaixo de árvores, pois elas podem cair por conta da força d'água e você pode se machucar. E se por acaso você precisar se locomover durante uma inundação, esteja sempre atento a buracos ou bueiros que podem estar abertos, né, nessa situação. E sempre caminhe segurando em muros, galhos, paredes, enfim, algo com que você possa se segurar a fim de não ser levado pela correnteza. E se for possível evitar, não caminhe pelas áreas inundadas, né? Porque além de poder ser levado pela correnteza, como eu já citei anteriormente, você pode se ferir nos escombros, contrair doenças vinculadas pelo meio hídrico e ser picado por animais peçonhentos. No caso de você estar dentro do seu carro, tente não atravessar uma área inundada, né? Pois você pode ser arrastado pela correnteza. E, contudo, caso seja inevitável, atravesse com baixa velocidade, mantendo o motor acelerado e fora do alcance da água. Caso o carro enguie-se, abandone o veículo e, se possível, tente amarrá-lo em um poste ou árvore, mas nunca coloque em risco, né, a sua segurança. E a última orientação, caso você esteja em um carro, é nunca atravessar uma área inundada atrás de outro veículo, pois se o carro da frente parar, você também ficará bloqueado. Portanto, tente esperar até que você possa tentar atravessar em segurança. Depois que a inundação acaba, ainda existem perigos, né? Por isso que ainda existem orientações para esse período pós-inundação. A primeira orientação é verificar se há rachaduras, trincas nas paredes, no forro, no teto da sua casa. E se você verificar que há algum desses problemas, entre em contato com o Corpo de Bombeiros ou com a Defesa Civil para que eles possam verificar quando é seguro voltar para sua casa. Também é importante verificar se há fios desencapados em contato com a água antes de ligar a eletricidade. E outra orientação importante é a de jogar fora todos os alimentos que entrarem em contato com a água, mesmo que esses alimentos sejam enlatados, pois eles podem estar contaminados. E a última coisa a ser feita após a inundação é limpar toda a sua casa. Para isso você pode utilizar 1 litro de água sanitária para cada 20 litros de água. E também é importante lembrar de limpar a caixa d'água com cloro, se essa tiver sido afetada, né? E verificar se a fossa séptica precisa de reparos. Além de tudo isso, é importante salientar que toda essa limpeza ela deve ser feita usando botas e luvas de borracha, para que você não entre em contato com a água, né? E não pegue doenças de vinculação hídrica, tais como leptospirose, hepatite, cólera e doenças de pele, entre outros. Bom, e além de saber de todas essas orientações que eu dei aqui, também é importante que você saiba para quem pedir ajuda caso você precise. Por isso eu vou repassar alguns contatos essenciais de se ter nesses momentos. O número da Defesa Civil do Estado do Pará é 988-99-6323. Além desse, tem o 192, que é o número para chamar uma ambulância, o 193, que é para chamar o Corpo de Bombeiros, e o 190, que é para contatar a Polícia Militar. Por fim, eu me despeço salientando novamente. Fique atento caso more em um local de inundação e proteja-se. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso episódio. Nosso muito obrigada para todos que acompanharam esse episódio até aqui. Acredito que esse é um assunto de interesse geral e que as informações e orientações aprendidas aqui serão muito úteis para todos os nossos ouvintes. Lembrando que todas as sextas-feiras temos episódios novos com convidados e convidadas incríveis para vocês. Portanto, fiquem atentos e nos acompanhem no Instagram e no Twitter, @georriasufia. Um abraço e até a próxima.